Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Através aqui de uma reivindicação dos... A reivindicação de um cidadão, pai de família, veio conversar comigo. Acho que agora está ligado o som, né? Bom, através de um pai de família, um cidadão igarapavense, pediu para mim para estar questionando, né? Reivindicando ao município, ao executivo, os guardas de segurança nas escolas. Pois ele, essa semana passada, sexta-feira, ele foi lá e não tinha nenhum guarda. Então, pedi para o doutor Orlando estar fazendo um requerimento e gostaria de saber quem tiver interesse para assinarmos todos juntos.
Conte comigo, presidente.
Então, senhor presidente, eu até depois vou falar isso na palavra livre também. Ele me procurou isso, até não foi na sexta-feira não, foi no sábado, né, que teve uma reposição de aula, e ele disse que esteve lá levando sua criança lá no Dantes, chegou lá, não tinha segurança na porta, né, e falaram que acabou o contrato com a empresa, e que na opinião deles que não tem necessidade, que houve aquele problema 3 meses atrás, mas que está tudo tranquilo, que não veja necessidade. Mas isso é uma coisa que eu acho que tem que ver isso mesmo. Tá
Conte
bom? Que eu acho que precisa sim.
Conte comigo, senhor presidente. Obrigado.
Eu também gostaria de assinar junto. Quero assinar junto. Para ver essa resposta aí o mais rápido possível.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Também sou solidário, acho que há necessidade, sim. E assino junto, sem problema.
Senhor presidente, pode também estar contando comigo também, fazendo favor.
Boa noite. Apesar que o contrato foi feito para 3 meses, mas eu acho que deveria continuar, sim, a segurança. Conte comigo, presidente.
É, só para confirmar também, quero que assinar junto com todos os vereadores.
Presidente, pode contar com nosso apoio também, seu requerimento.
Só o vereador Márcio que não vai assinar o requerimento.
Presidente, eu ainda não tenho opinião formada sobre esse tema. Chegou agora à noite para mim. Antes de fazer requerimento, eu queria me inteirar dessa situação.
O requerimento é para isso, né? Para inteirar sobre a situação.
Mas consigo me inteirar. Eu respeito, por outras vias.
Obrigado, viu, doutor? Então, doutora Jéssica, por favor, passa para o doutor Orlando, só o vereador Márcio, que não vai assinar o requerimento. Obrigado a todos. Conte conosco, viu, meu amigo? Realmente, nós que agradecemos. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Aparecida Zete da Costa.
Presente.
Frederico Henrique Mendonça.
Presente.
Joel José Precioso.
Presente.
Germano Baltazar Barbosa.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Márcio Hélito da Silva.
Presente.
E este vereador Reinaldo Golgobi. Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.000.-40.ª da Câmara Municipal de Garapá. Peço ao Edil Cláudio Reis que proceda a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Estas são as palavras que nos salvam.
Amém. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão ordinária 2.000.-39.ª desta Casa de Leis.
Senhor Presidente, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal do Edil Doutor Dinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal do Edil Doutor Dinamar em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente apresentado pelo Executivo.
Ofício número 654/2023 do Gabinete. Igarapaba, 30 de agosto de 2023. Senhor Presidente, através do presente, eu honro dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar comprovantes dos repasses feitos ao lar e abrigo dos idosos em resposta ao requerimento 99/2023 dessa honrosa Augusta Casa de Leis, palavras dos novos edis Gilmar Fernandes, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Por fim, informo que existe procedimento de seleção em entidade de chamamento 06/2023, que está na fase de apresentação de documentos complementares em fase de celebração. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos e elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Ofício 655/2023 do Gabinete. Igarapaba, 30 de agosto de 2023. Senhor Presidente, através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar a resposta ao requerimento 81/2023. Dessa Rosa Augusta Casa de Leis, da Lavra do Nobre de Reinaldo Grogobi. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos elevados, estima de distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Parecer técnico 010/2023. Nome do empreendimento, Distrito Industrial. Unidades habitacionais 36, município Igarapaba, parecer aprovado com condicionantes. Após a análise dos projetos de sistema de abastecimento e água e esgoto sanitários do empreendimento em pauta, informamos que os mesmos estão em condições de aprovação com os seguintes condicionantes. Deverão ser atendidas as solicitações relacionadas, orientação geral, água e esgoto, para agilizar a reanálise posterior, favor enviar na primeira página uma cópia comentada deste parecer, com indicação no local e da forma de atendimento a cada item a seguir. na capa dos memoriais e nos selos dos projetos, deixar espaço retangular reservado para receber o carimbo de aprovação da Sabesp. Condições para processo via Sabesp. Projeto urbanístico, completo de área, planta e parcelamento do solo. Vinculada à certidão diretriz da Prefeitura Municipal, por meio de alguma codificação, tal como número de certidão, número de processo de Prefeitura, etc. Com carimbo e assinatura dos representantes da Prefeitura. Esta vinculação deve ser localizada no carimbo ou selo da planta, próxima à assinatura do proprietário responsável técnico do projeto urbanístico. Aprovado ou pré-aprovado pela Prefeitura Local, com indicação de arruamento, faixas de servidão, faixas não identificadas, áreas verdes institucionais e outras, lotes e unidades habitacionais por quadra ou e total, e vias. Denise Helena Salvino Marcelino, diretor de engenharia, vem neste ato apresentar a resposta ao requerimento 81/2023 do nobre Edil Rinaldo Grogobo, conforme segue. A. Em resposta ao questionamento item 1, segue o parecer técnico da Sabesp, aprovado para ligação de água e esgoto no município. B. Ponto ao item 2, o ponto de lançamento de águas pluviais no distrito já estava executado, antes da concessão da rodovia, sendo de responsabilidade da concessionária Entre Vias. Igarapava, 30 de agosto de 2023. Denise Helena Salvino Marcelino, diretora de engenharia. Ofício 651/2023 do gabinete. Igarapava, 29 de agosto de 2023. Senhor presidente, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar o parecer jurídico de veto em relação ao autógrafo 37/2023, que aprovou o projeto de lei 20/2023, esclarecendo que está vetando, porém, será enviado um novo projeto de conformidade com a lei vigente. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Dos fatos justificativos do veto. Parecer jurídico. Em resumo, trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, com o propósito de autorizar a celebração de um convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava. Este convênio tem como finalidade a transferência de recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado Roberto Engler, no valor de recursos estadual de R$ 150 mil. O montante será exclusivamente destinado ao investimento na aquisição de um autoclave horizontal hospitalar, a ser utilizada pelos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme detalhado na minuta de convênio incluído no projeto de lei. A emenda realizada pela Câmara Municipal, no parágrafo 2º do artigo 5º do autógrafo número 37/2023, instituiu a obrigatoriedade do município em patrimoniar o bem, ou seja, ter a propriedade do bem, Repetido. Constatamos que existe uma inconsonância com os artigos 1º, 2º e 4º, que assim dispõe. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, cadastrada no CNPJ 49.376.858.000, contrário, ponto 44, estabelecida na rua Coronel Francisco Martins, 769, Centro, Igarapava, Estado de São Paulo. Deixado representado pelo interventor Marcelo Menezes, contador casado, portador dos documentos aqui referidos, para realizar a transferência de recurso financeiro, emenda parlamentar até de resolução SS65 de 30 de maio de 2023, para aquisição de um autoclave horizontal hospitalar. Artigo 2º. As obrigações de avessa oriundas do convênio são aquelas descritas na minuta de termo de convênio e no plano de trabalho número 04/2023, anexo como parte integrante desta lei. Grifo nosso. Artigo 4º. O termo de convênio do que se trata essa lei perdurará por 6 meses contados da data de sua assinatura, sendo adotadas as formalidades legais penitentes. Havendo a obrigatoriedade do município em ter a propriedade desse equipamento, deve ser realizado o procedimento de aquisição pela Prefeitura, pelos procedimentos convencionais e posterior, permissão de uso à instituição fundamentado na lei orgânica do município. Não há possibilidade de a Irmandade Santa Casa realizar a aquisição desses equipamentos. E o município, por ter propriedade, ou seja, patrimoniar este bem, isso somente poderá ocorrer se o município fizer a aquisição desses equipamentos. Assim, para o município ter a propriedade do bem, deve patrimonial e para isso somente se realizar a aquisição do equipamento mediante procedimento licitatório. Isso não é diferente no autógrafo número 37/2023, que contém a mesma disposição da emenda, concluindo que para o município ter a propriedade do bem, deve ser realizada a aquisição pelo município, não havendo consonância entre os artigos 1º e parágrafo 2º do artigo 5º das autorizações. Outra questão que se deve ser considerada é o procedimento que seria realizado, refere-se ao elemento de despesas disposto na autorização legislativa. No caso de repassar o recurso à Irmandade para a aquisição de equipamentos, o elemento de despesa, conforme o manual para a celebração de convênios na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, temos a seguinte classificação. Partindo para a conclusão. Assim, diante do exposto, vislumbramos óbvio na continuidade do procedimento para o repasse de recurso à Irmandade da Santa Casa por meio de convênio, pois não atenderia o disposto parágrafo 2º do artigo 5º da autorização legislativa. E para atendê-lo, será necessária a aquisição dos equipamentos pelo município de Garapaba, patrimoniar os bens e, posteriormente, elaboração de permissão de uso à instituição privada. Demonstrados, pois, os óbvios que me compelem pelo veto do projeto de lei autógrafo 37/2023 e aprovado pela Casa de Leis, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da Lei Orgânica do município de Garapaba. Devolvo o assunto ao reexame dessa Igreja Câmara. Atenciosamente, Bruno René Cruz Rapachini, diretor de negócio jurídico. Igarapaba, 28 de agosto de 2023. Ofício 650/2023. Excelentíssimo senhor presidente, por meio deste venho a vossa excelência encaminhar o projeto substitutivo da lei complementar número 10, de 28 de agosto de 2023, tendo como ementa o seguinte texto: autorizado o Poder Executivo de adequar os valores das referências salarial que estiver abaixo do salário mínimo nacional e da outras providências, conforme o documento. Renovamos a vossa excelência nossa distinta consideração e estima, sendo aprovado com celeridade que o caso exige pelas razões expostas. Atenciosamente, José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal de Garapaba. Projeto de Lei Complementar número 10, de 28 de agosto de 2023. Autoriza o Poder Executivo a adequar os valores das referências salarial que estiver abaixo do salário mínimo nacional e da outras providências. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal de Garapaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber, artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo adequar os valores das referências salarial que estiver abaixo do salário mínimo nacional, devendo ser ajustado de acordo com a alteração do governo federal. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário. Governo do município de Garapaba, aos 28 de agosto de 2023. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal.
Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Anteprojeto de lei número 30/2023, instituindo o calendário dos eventos culturais do município de Garapaba, o Dia Municipal do Kung Fu e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Garapaba do Estado de São Paulo. Artigo 1º. Fica instituído no calendário de eventos culturais do município de Garapaba, São Paulo, o Dia Municipal do Kung Fu, a ser comemorado anualmente no dia 12 de abril. Artigo 2º. O Dia Municipal do Kung Fu deve ter caráter de campanha educativa, voltado à saúde, ao esporte e à cultura, como atividades a serem elaboradas pelo município que possibilitem a divulgação e a prática do Kung Fu em locais públicos no dia de sua comemoração. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste anteprojeto de lei correrão por conta do orçamento próprio do município. Artigo 4º. Este anteprojeto de lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, Igarapaba, 29 de agosto de 2023. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapaba. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo, Frederico Reck Mendonça, indicação número 199/2023, Eu digo que a subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental. Indicada, solicito o senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que se digne a determinar o setor responsável da municipalidade que realiza a operação tapa-buraco, manutenção da canaleta localizada da rua Amazonas, de fronte ao número 529. Justificativa. Moradores da via mencionada procuraram este vereador reivindicando essa prefeitura, pois a falta de reparo está causando transtorno na localidade, deixando inviável o uso do local, provocando problemas mecânicos nos automóveis. Sala das sessões, Igarapava, 29 de agosto de 2023. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Frederico Henrique Mendonça. Indicação número 212/2023. Eu digo que é subscreve e assina, vem de acordo com a nova regimental. Indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine ao departamento responsável pela municipalidade que realiza a tuberação tapa-buraco na rua Olívio Passeto, no Jardim Imperial. Justificativa, destacamos que a presente indicação objetiva é atender as reivindicações dos moradores da localidade, os quais pediram nossa intervenção para que solucione o problema ora apresentado. Sala das Sessões, Igarapava, 29 de agosto de 2023. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava. Requerimento número 107/2023. Os vereadores do município de Igarapava, São Paulo, que a subscreve, com fundamento no artigo 154, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei nº 12.527/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, informações e documentos que acercam no anteprojeto número 18/2023, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores públicos do Poder Executivo, nos seguintes termos. Primeiro, a Prefeitura está realizando estudo para analisar a viabilidade de implantar o abono aos servidores municipais na forma do anteprojeto número 18/2023. Segundo, sendo positiva a resposta, encaminhar este órgão. Terceiro, sendo negativa a resposta, informar o motivo. Câmara Municipal de Igarapava, 31 de agosto de 2023. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Gilmar Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Igarapava.
Coloco o requerimento 107/2023 em discussão. Coloco o requerimento 107/2023 em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo. Requerimento número 108/2023. Os vereadores do município de Igarapava, São Paulo, que é subscreve com fundamento no artigo 154, inciso 5º, Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei número 12.527/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, informações e documentos que acercam da implementação do plano de saúde para os servidores públicos de Igarapava, nos seguintes termos. Primeiro, a Prefeitura está realizando algum estudo para analisar a viabilidade de implementar o plano de saúde aos servidores municipais? Segundo, sendo positiva a resposta, encaminhar a este órgão. Terceiro, sendo negativo, a resposta, informar o motivo. Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, 31 de agosto de 2023. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Gilmar Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Igarapava.
Coloco o requerimento 108/2023 em discussão. Coloco o requerimento 108/2023 em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como se encontra. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava. Requerimento 109/2023. Os vereadores do município de Igarapava, São Paulo, que é subscreve, com fundamento no artigo 154, inciso 5º, Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei nº 12.527/11, bem respeitosamente perante a vossa excelência requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, informações e documentos que acercam do comércio ambulante do município de Garapaba nos seguintes termos. Qual o valor pago pelo comerciante ambulante a título de diária? Segundo, qual o valor pago anualmente para aqueles que optem por utilizar durante todo o ano? Terceiro, a prefeitura tem funcionários disponíveis para fins de fiscalização do comércio ambulante aos finais de semana e feriados? Quarto, se negativa a resposta, justificar o motivo. Câmara Municipal de Garapaba, 31 de agosto de 2023. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Garapaba. Gilmar Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Garapaba.
Coloco o requerimento 109/2023 em discussão. Coloco o requerimento 109/2023 em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, requerimento 110/2023. O vereador e presidente da Câmara de Vereadores do município de Garapaba, São Paulo, que é subscreve, com fundamento no artigo 154, inciso 5º, regulamento interno desta Casa de Leis, bem como artigo 5º, inciso 33, da Constituição da República Federativa do Brasil e lei número 12.527/11, bem respeitosamente perante a vossa excelência, senhor José Ricardo Rodrigues Matar, requerer as seguintes informações e documentos em relação à prestação de serviço de táxi. Primeiro, a prestação de serviço de táxi é deferida aos interessados através do processo licitatório? Segundo, não sendo realizado o processo licitatório, qual o mecanismo utilizado para observância do princípio de igualdade de interessados? Terceiro, quantos taxistas prestam regularmente serviço no município de Garapaba? Quarto, existem unidades de serviço de táxi que estejam vagas e espera de preenchimento? Quinto, sendo positiva a resposta anterior, quantas unidades vagas e qual a previsão para preenchimento? Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo, 31 de agosto de 2023. Frederico Reck Mendonça, vereador e presidente da Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo.
Coloco o requerimento 110/2023 em discussão. Coloco o requerimento 110/2023 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, São Paulo, requerimento 112/2023. O vereador e presidente da Câmara de Vereadores do município de Garapaba, São Paulo, que subscreve, com fundamento no artigo 154, inciso 5º, do regulamento interno desta Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33, da Constituição da República Federativa do Brasil e lei número 12.527/11, bem respeitosamente perante a vossa excelência, senhor José Ricardo Rodrigues Matar, requerer as seguintes informações e documentos que acercam das medidas de segurança nas escolas públicas e creches municipais. Primeiro, a Prefeitura tem mantido a guarda nas escolas públicas e creches dos municípios de Garapaba, São Paulo? Segundo, a Lei Municipal número 1098/2023 autoriza a instalação de detectores de metais nos estabelecimentos de ensino da rede pública municipal de Garapaba, São Paulo. Pergunta-se: há licitação aberta ou finalizada para execução da referida lei municipal? Não havendo licitação aberta ou encerrada, justifica o motivo. Terceiro, quais as medidas de segurança a Prefeitura tem observado para a prevenção da segurança no ambiente escolar? Câmara Municipal de Garapaba, 4 de setembro de 2023. Frederico Reck Mendonça, vereador e presidente da Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal, Gilmar Fernandes, vereador, Edinamara Aparecida Zé da Costa, vereador, Leandro Pereira Gasque, vereador, Germando Baltazar Barbosa, vereador, Carla Adriana Mendonça, vereadora, Cláudio Rei Vilas Boas, vereador, Gélio José Precioso, vereador, Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador.
Coloco o requerimento 112/2023 em discussão. Bom, esperamos que o executivo tem uma solução, né, que continua aí, está dando segurança às nossas escolas, creches, para as nossas crianças, os nossos professores, educadores, funcionários. Então esperamos que já tenha essa solução formada. Tanto é que essa Câmara aqui aprovou em unanimidade o projeto de lei dos detectores de metais nas escolas. Então esperamos aí que o Executivo se organize e tome essas providências o mais rápido possível.
Senhor presidente, gostaria de discutir também. Obrigado, Damiano, pelo café. Deus te abençoe. Senhor presidente, gostaria de discutir também e lembrar, muito bem lembrado, e quando foi encaminhada essa Casa de Leis, encaminharam com pedido de urgência os detectores, roda, não sei o que, rotativa, detector de metal, e tinha orçamento para isso, para aquilo, nada foi feito. Aí agora, do nada, já não vai nem ter segurança mais. O que não fez, o que tinha está tirando. Por qual motivo, circunstância, razão, ninguém sabe. Porque recurso financeiro para manter a segurança nas escolas tem. Isso tem, eles não podem negar. Às vezes pode ser que passou a não ser uma prioridade do executivo e do departamento. Obrigado, senhor presidente. Parabéns pelo requerimento. E parabéns, senhor ministro, pela cobrança.
Eu gostaria de discutir o projeto. Inclusive, eu até pedi também a palavra livre, depois eu vou de novo dar uma reafirmada, porque eu até pedi para a Silvia imprimir o projeto. Eu tinha mandado, inclusive, para o Deverson, que ele me procurou também no sábado. E é engraçado, né, porque quando o prefeito ele solicitou que fosse encaminhado com caráter de urgência, como de fato foi passado aqui, protocolo, acho que dia 14 de abril, e logo em seguida foi votado, ele fala do caráter de urgência e priorizando, né, a vida, que ele fala que poderia ter sido evitado. Então, com a justificativa era para que a Câmara autorizasse essa instalação de detectores. E o mesmo não foi instalado e eu acredito que agora deixou de ser prioridade. É estranho, né? Porque aqui ele fala que é imprescindível e urgente. E agora, ao mesmo tempo, deixa de ser. Parabéns, e a gente tem que realmente prezar pelas nossas crianças e pelo conforto e tranquilidade também dos pais, né, que deixam essas crianças a cuidado do município e, de repente, pode ter a vida do seu filho ceifado, ele ser agredido na escola. E pela facilidade, que inclusive teve relato de facilidade de entrar depois que esses guardas deixaram de fazer a segurança, a facilidade de adentrar nas escolas. É um risco. Eu imagino que, se não for os guardas, qualquer outra situação de monitoramento, realmente a instalação que há mais de 4 meses foi votada por unanimidade, o prefeito ainda não implantou, tem que se tomar medidas. Com certeza, agradeço aí a iniciativa também, presidente. Obrigada.
Agradecimento a todos vocês que estão empenhados e querem a segurança do nosso município, das nossas crianças, os nossos profissionais. E, bom, vamos aguardar. Até foi uma exceção, né? Se fosse fazer o trâmite correto, nós teríamos que encaminhar esse requerimento, seria lido só na próxima sessão. Mas por urgência também, da mesma forma que chegou o projeto para nós, estamos caminhando esse requerimento com urgência, esperamos a resposta com urgência também. Obrigado a todos. Coloco o requerimento 112/2023 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2023, nesta cidade de Garapaba, estado de São Paulo, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Garapaba, com a presença dos vereadores Carlos Roberto Rodrigues Lima, Rinaldo Grogobi, Márcio Wellington da Silva, doutora Dinamara Aparecida Zeta Costa, Carla Adriana Mendonça e Gilmar Fernandes, membros das Comissões de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. A reunião contou também com a presença do Dr. Orlando Farinelli Neto e da advogada da Câmara Municipal, doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal. Se reuniram ordinariamente para apreciarem o substitutivo do projeto de lei número 019/2023 do Executivo, que dispõe sobre a alteração da redação do parágrafo 3º do artigo 1º, acrescenta a linha U ao artigo 3º, alterada a redação do parágrafo 1º do artigo 8º e alterada a redação do artigo 15 da lei número 768/2017 e da outras providências. Projeto de lei número 022/2023 do Executivo, que autoriza a realização de convênio para fins de reparte de recursos financeiros nos termos da lei complementar número 197/2022 e portaria GM/MS número 93/2023 para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, com a finalidade de quitação de contas da Sabesp e da outras providências. O projeto de lei número 23/2023 do Executivo, que autoriza a realização de convênio para fins de repasse de recursos financeiros, conforme a Lei Complementar número 197/2022 e Portaria GM/MS número 96/2023, para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Igarapava, com finalidade de quitação de contas da Sabesp e CPFL e da outras providências. O substitutivo do projeto de lei complementar número 008/2023 do Executivo, que dispõe sobre a retificação de ofício das informações do Cadastro Imobiliário Municipal e disciplina os procedimentos para a notificação do contribuinte, impugnação das alterações efetuadas na inscrição e lançamentos e cobrança do IPTU complementar para exercício 2023 e da outras providências. O projeto de lei complementar 009/2023 do Executivo, que dispõe sobre a criação do cargo público de provimento efetivo do controlador interno do quadro de pessoal do Poder Executivo do município de Igarapava e da outras providências. Iniciando os trabalhos, o advogado doutor Orlando deu início aos trabalhos e trataram do substitutivo ao projeto de lei 019/2023 do Executivo. Foi indagado pelo presidente Carlos Roberto sobre o envio do novo projeto pelo Executivo que não foi feito. Então, o projeto Executivo que não foi feito. Então, a vereadora doutora Dinamar sugeriu que fossem convidados membros do Executivo e do Contur para participarem da reunião da próxima semana das comissões e se conseguirem chegar a um consenso. Foi concordado por todos. Solicitaram um vídeo ofício os convidando. E o vereador Márcio solicitou vistas ao projeto, que foi concordado pelos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Após tratarem dos projetos de lei número 22 e 23/2023 do Executivo, projetos com a mesma temática e objetivo, foi novamente apresentado pelo Dr. Orlando e ele mencionou as respostas às indagações enviadas pela Santa Casa de Igarapava, onde fez a sua leitura, fez explicações sobre elas. O presidente Carlos Roberto, sobre o questionamento feito em relação ao CND, disse que ele não foi respondido como foi perguntado. Foi dada uma resposta vazia. Vários outros pontos relacionados aos projetos foram levantados, principalmente quanto a uma resposta dada pelo interventor da Santa Casa, onde narra a desnecessidade de apreciação de projetos pelo Poder Legislativo local e sobre a demora dos vereadores em analisar as matérias. O presidente também solicitou o envio de ofício ao Executivo, requerendo os documentos já solicitados posteriormente e que não foram enviados. Questionamentos relacionados ao ofício número 307/2023 e para a Santa Casa sobre o CND da Seguridade Social, também solicitada à instituição e que não foi apresentado. Após, o presidente solicitou que constasse em ata que, mediante as respostas enviadas pelo interventor, ele se sentiu ameaçado e intimidado a votar um projeto em que, em seu entendimento, não está apto a ser votado, e que o mesmo, em sua resposta, afirmou que os projetos não tinham necessidade de autorização legislativa. Então, solicitou vistas pelos motivos expostos, pedido que foi corroborado pelo vereador Rinaldo e voto contrário do vereador Márcio, que alegou já ter sanado todas as suas dúvidas e quanto à questão da CND, sendo negativa ou positiva, não altera a sua posição em relação aos projetos. Portanto, os projetos ficaram sob vista nas comissões. Ato continua, analisaram o substitutivo ao projeto de lei complementar 008/2023. O projeto que o advogado Dr. Orlando mencionou que falta a estimativa de impacto financeiro, documento já solicitado e que ainda não foi respondido pelo Executivo. Então, o vereador Rinaldo solicitou vistas ao projeto e aguardar essa resposta sobre a estimativa de impacto solicitada através do ofício 309/2023, de 28 de agosto de 2023, do Executivo. Então, o pedido de vistas foi aprovado por todos os membros da Comissão de Justiça e Redação. Após trataram do projeto de lei complementar 009/2023 do Executivo e do advogado do Legislativo, então informou que para a análise do projeto ainda falta a estimativa de impacto financeiro, estudo que ainda não foi encaminhado pelo Executivo. Ele mencionou que a estimativa de impacto, estudo que ainda não foi encaminhado pelo Executivo, foi solicitado através do ofício do número 291/2023, protocolado dia 17 de agosto de 2023. Portanto, o vereador Rinaldo solicitou vistas, o que foi acompanhado por todos os vereadores da Comissão de Justiça e Redação. Após mais nada havendo ser tratado, o senhor presidente Carlos Roberto, depois de verificar a presença dos edis que compuseram esta reunião, deu a mesma por encerrada, determinando que se lavrasse a presente ata e, depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os presentes. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grogó, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Dr. Márcio Mérito da Silva, membro da Comissão de Justiça e Redação. Dr. Edinamara Aparecida Zé da Costa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Carla Adriana Mendonça, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Gilmar Fernandes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Garapaba. Doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora da administrativa da Câmara Municipal de Garapaba.
Concedo aos edis escritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra a Edil Dila.
Boa noite a todos, boa noite público presente, ao jurídico da casa, nobres colegas, ao pessoal que nos assiste aí em casa. Foi tratado bastante aqui o tema em relação ao cancelamento dos segurança nas escolas. Fui procurado por não só pelo munícipe aqui presente, mas também mais dois pais de alunos que se depararam com uma situação difícil, complicada, e causa tremendamente insegurança a esses pais e também aos alunos. Eu não poderia deixar de levar a público que dia 14 de abril do corrente ano foi protocolado aqui, caráter de urgência, pelo Executivo, o pedido de uma autorização para instalação dos detectores de metais em todos os estabelecimentos da rede municipal de ensino de Igarapava. A justificativa do Executivo para a criação, para essa instalação, que poderia se prevenir que fatos como o que ocorrido na época, qualquer tipo de fatalidade, poderia ter sido evitado, porque esses detectores proibiria, né, a entrada dessas pessoas nas escolas com instrumento cortante, e assim traria um pouco mais de segurança a todos nas redes de ensino. Inclusive, ele cita, na ocasião, que na nossa cidade também teve alguns dias que nem teve aulas, porque realmente criou um estado de pânico em todo o estado de São Paulo, assim, acho que foi em termos mundial. E falou-se, inclusive, em letras gritantes, garrafais, urgente e imprescindível a instalação. Isso em 14 de abril, nós estamos já agora em setembro, e o que o nosso Executivo, além de não instalar esses detectores, que ele disse que era caráter de urgência, ele ainda veio cancelar. E, inclusive, na época, para que talvez assim, a população entenda, que foi apenas um jogo político, porque se o mesmo quisesse, até teria feito com um pouco mais de respeito com essa casa de lei, que na ocasião, inclusive, a matéria trouxe mais tranquilidade à população de Piracicaba, e a gente reside aqui em Igarapava. Tá? Inclusive, até houve esse erro de grafia. Então, eu gostaria, sim, de mais uma vez reforçar que aqui nessa casa de lei, muito embora as pessoas achem que aqui é apenas política, não. Aqui é uma casa de leis sérias que trata a população e as demandas do município de forma séria. Então, eu agradeço muito ao presidente por ter atendido aí a demanda do munícipe, assim como de nós, todos os vereadores, que tenha feito já caráter de urgência e requerimento, pedindo o entendimento do nobre gestor municipal para esclareça por que foram cancelados os segurança nas escolas e a não implantação dos detectores de metais no nosso município, tendo em vista que ele próprio declara em seus vídeos que o município possui 40 milhões em caixa. Então, seria um valor extremamente irrisório perto da possibilidade do município. Pois não, vereador?
Você me dá uma parada, colega?
Opa, claro, agora.
E detalhe, vale lembrar bem o executivo que estes seguranças que trabalharam, acredito eu que eles devem ter aceito, fundo de garantia, suas contribuições com o INSS, por exemplo, devem estar em dia, né? Pois se não tiver, que junto com a sua empresa que prestou o serviço para o município, saliente quanto a isso, para não acontecer igual aconteceu na Copa do Comércio. Porque trabalharam, precisa receber, precisa dos acertos, e para isso os encargos precisam estar em dias. Agora que vai ter o acerto, tem que estar em dia. Porque se não tiver, mais uma que vai cobrar, sobrar para vereadores, como se a gente fosse culpados. E a gente não é culpado, a gente não é ordenador de despesa. O órgão fiscalizador somos nós. O ordenador de despesa, somente o chefe executivo. Obrigado.
Bem lembrado, Nanau. Inclusive, eu não sei se você fez o pedido hoje da palavra livre, mas eu quero conceder novamente, vou te dar uma réplica, para que você cobre realmente o pessoal da Copa Comércio, que também eu fui cobrada, fui lembrada. Como bem o gestor lhe fala, não precisa passar pela Câmara, é tudo muito administrativo. Eu fiz o pedido informalmente, pedi o contrato, não consegui. Te parabenizo porque você formalizou sim o pedido do contrato e fez alguns questionamentos. Eu lamento porque é pai de família, mãe de família, que deixou sua criança, bebezinho em casa para trabalhar no Copa Comércio e não recebeu. Então, eu entendo assim, que mesmo que tenha um contrato limitando, mas eu acho que tem que... Acho não, porque quem acha não tem certeza. O executivo ele tem que tratar com respeito todas as pessoas que prestam serviço que sejam indiretamente para o município, porque ele tem que saber que ele está contratando. Infelizmente, o pessoal está aí, está sem receber. Eu realmente tive a possibilidade de falar com algumas pessoas também que estão na situação. Não. E a bandeira que você levantou realmente, pessoal, é muito simples, acredita que está contribuindo com o município, prestando a sua diária, e é uma pena não ter recebido, é com muita tristeza.
Como a senhora me cedeu a outra parte, obrigado, de antemão. Só lembrando que, salvo engano, levantaram informações que o contrato era para 5 vigias por noites. Mas lá dentro do recinto público tinha vereadores, chefe de departamento, organizador da pasta, organizador do evento, e eles viram, tinham ciência do contrato e eles sabiam, se a informação for verídica, que só poderia 5, que o contrato era para pagar somente 5, e eles aceitaram 20, aí que eles foram covardes mesmo, aí que eles foram negligentes mesmo. Aí que eles foram omissos mesmo. Porque se eles tinham ciência que era para pagar só 5, que deixou 20 trabalhar, aí as contas não fecham. Da onde vai vir o recurso? E estamos falando de atingir diária de R$60. Gente que tem 3 diárias, 2 diárias, 5 diárias, é desumano. E trabalharam. Precisa receber. Se é da empresa, se é da prefeitura, ou se vai ser de meio judicial, não sei. O que precisa se unirmos junto ao chefe do executivo, cobrar para que eles possam receber, solucionar o problema. Ninguém está aqui para caçar culpado, e sim para achar a solução, que é pagar. Obrigado.
Parabéns aí. Eu sei que o seu requerimento foi no dia 18 lido, então eu acredito que a semana que vem já vem a resposta. E é isso aí, fez bonito, Copa Comércio com 20 segurança lá, lotado de segurança, apresentou bonito e agora eu imagino que não queira contribuir. E eu só gostaria de fazer um levantamento aqui, que eu estive também, nossos colegas, na cozinha piloto, acho que foi na quinta-feira, e realmente assim, a chamada de populares terceiro que tiveram conhecimento aí. Eu só vou deixar aqui, eu já deixei falado com a secretária Juliana, que assim que eu saí da cozinha piloto, estive com ela na secretaria, para que ela olhe com carinho e realmente, como eu havia dito, vou estar voltando lá na cozinha piloto, eu espero que tenha algumas coisas que faltam se ajustar e deixar a população clara aí que eu estou à disposição para qualquer área, seja saúde, educação, ou que seja, como foi o caso da Copa Comércio, educação em que eu fui procurada também por munícipes. Estou à disposição da população sempre. Contem comigo. Obrigada.
Com a palavra, Jujumar.
Senhor presidente, novos colegas, assessoria da casa, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu vim aqui para reforçar o assunto aqui da segurança das escolas. Eu não tenho nenhum filho hoje estudando nas escolas públicas, né? Tenho um neto que está estudando na escola particular, mas mesmo não tendo um filho nas escolas, eu me preocupo, sim. Eu me preocupo com as crianças que estão lá. Eu fui procurado pelo companheiro ali no sábado, né, que ele foi levar seu filho na escola, no Dantes. Chegando lá, ele viu que não tinha segurança. Ele entrou para dentro da escola, sem ser barrado por ninguém. Então ele viu e notou que o filho dele estava num ambiente que não tinha segurança. E ele me procurou, como procurou outros vereadores também, o senhor, a Dila, acho que e teve uns vereadores que ele não encontrou no momento. E eu, na hora, liguei para a diretora, para a Juliana, para saber o que estava acontecendo. Aonde ela passou para mim dizendo que tinha terminado o contrato com a empresa, que esse contrato era por 3 meses, e que agora, no parecer deles, eles acham que não tem necessidade de continuar com essa segurança. Mas eu acho que eles estão errados. Eles estão errados por quê? Quem garante que essas crianças que estão na escola pode acontecer alguma coisa de grave? Agora, vai correr depois que acontece? Eu acho que tem que fazer uma prevenção. Será que eles sentaram com os diretores de escola, professor, e pediram a opinião deles? Eu acredito que não. Então, eu acho que eu estou aqui procurando fazer o papel de vereador, que é lutar pelo bem-estar da população. Hoje tem aí um requerimento perguntando a razão por que hoje não tem. Eu não preciso pensar ou procurar saber, se entender direito, por que eu não vou assinar esse requerimento. Assino sim. É um direito, o senhor foi muito feliz, inclusive se o senhor não faz esse requerimento, nós de toda maneira ia fazer, né? E é uma coisa que nós estamos fazendo nosso papel. E criança, gente, é o que eu falo. Criança, hoje, se nós queremos um país que tem um pouquinho de melhora, nós temos que investir na criança. Porque não é só um problema de alguém entrar lá, um bandido entrar na escola, mas eu acho que com segurança ajuda muito para olhar que hoje as escolas é frequentado por mau elemento também, que às vezes tem muitas pessoas que levam droga para dentro das escolas. E tendo segurança lá é bom para todo mundo, é bom para as crianças, é bom para os professores. Então nós temos que investir, gente. Isso é a cabeça de um gestor é muito pequena quando ele fala de não investir na criança. E tem condição de fazer isso. Além de estar investindo na criança, ele está gerando emprego. Então, gente, eu não estou aqui fazendo política, não. É como eu disse, eu não tenho nenhum filho hoje estudando nas escolas. Mas se eu tivesse um filho nas escolas, eu estaria preocupado, sim. Mas eu acredito que o senhor prefeito vai pensar melhor, né? Vai voltar atrás, vai sentar. Eu tenho quase que certeza que ele vai tomar providência. E tem que tomar providência rápido. Rápido. Antes que aconteça qualquer outra coisa aí nas escolas. Então eu estou aqui para dizer que eu estou apoiando esse requerimento, um requerimento muito bom. E dizer que aqui, eu estou aqui cobrando e mostrando para todo mundo que eu estou cobrando sim, que é o meu dever. Muito obrigado.
Com a palavra, o Edil Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, doutora Nilva, presidente da OAB, muito obrigado pela visita. Para finalizar a questão da segurança da escola, como diz o nosso nobre vereador Gilmar, quem não foi questionado ainda, né, Gilmar, em relação a esse problema que a gente ouviu ainda da diretora que recebeu a notificação do Tribunal de Contas para que parasse com isso. Nunca se preocupou com o que o Tribunal de Contas falou até agora. Nós temos vários apontamentos do Tribunal de Contas aqui em relação à administração, nunca preocupada agora em relação à segurança das nossas escolas, preocupada com o apontamento, a notificação do Tribunal de Contas. Vamos lá, até quando vai chegar sem amparar dessas desculpas que a gente não acredita. Antigamente era promotoria, agora é o Tribunal de Contas. E a gente tem, faz parte, né, vereadora Carla, do grupo do Parlamento Regional. E eu sempre, presidente, tudo que acontece na nossa cidade, eu vou e pergunto e questiono o que se acontece nas outras cidades e o que não acontece na nossa. E vice-versa, o que acontece aqui não acontece na deles. Em relação a essa segurança, eu questionei várias cidades e nenhuma vai parar. Nenhuma foi questionada pelo Tribunal de Contas. Nenhuma vai deixar nossas crianças à mercê do que possa vir acontecer no futuro. Existem cidades que têm a guarda municipal, que fazem esse trabalho, que é essa preocupação que tem. Aramina, aqui do lado, não vão parar também. Foram contratados seguranças, como diz o nosso amigo Gilmar, geração de emprego. Como vão continuar também
falar uma coisinha rapidinho.
Com a segurança.
Uma parte, né, vereador,
deixa
eu contar. Eu não comentei aí. Inclusive, na escola Alfredo Cesário, tem segurança permanente. E eu falei com a diretora lá do Alfredo Cesário e lá existe uma segurança permanente. Agora, por que nas outras escolas não pode ter? Será que lá é melhor do que as outras escolas?
A preocupação tem que ser em todas as escolas, né?
Tem que ser de todas, isso. Muito obrigado.
Você me dá uma palavra, colega?
Deixa à vontade.
Recomendação do Tribunal de Contas, balela, historinha para boi dormir. Pessoal, se chorar para um cavalo, até a carroça chora. Mentira. E o Tribunal de Contas não tem que interferir em conduta executiva, até porque não é prerrogativa. Agora fez um contrato de 3 meses, estava legal. Aí o Tribunal de Contas recomenda que tira-se a segurança das escolas. Faz o requerimento, meu colega. pede a cópia dessa recomendação, dessa orientação, dessa opinião do Tribunal de Contas. Ele está interferindo num convite que não é dele, não é do competente. Se o contrato estiver errado, depois ele julga nas prestações de contas do executivo, do anuênio, ponto. Agora, interferir nesse sentido, mentira. Acredito eu que deve ser o mesmo critério para o funcionário público, hein? Redução de gasto. Por qual motivo, circunstância, razão, não sei. Reduzindo o gasto com dinheiro em caixa, reflexo de má gestão. Puro reflexo de má gestão. Redução de gasto, a verdade é essa. Só não quero assumir. Obrigado.
Em relação ao requerimento, vamos aguardar, porque eu sou da mesma opinião com o vereador Gilmar, que vai ser, eu acredito que o contrato vai ser, vai dar continuidade, nossas escolas não vão ficar sem seguranças. Agora, se acontecer de parar, a gente vai fazer tal requerimento, solicitando do Departamento de Educação essa notificação do Tribunal de Contas para que pare a segurança nas escolas. Vamos querer acreditar, né, Gilmar, que isso não vai parar, que vai continuar e que a gente vai poder ficar tranquilo com os pais e responsáveis que estão aqui preocupados com isso também. Parabenizar a todos os vereadores que assinaram o requerimento. Isso demonstra a preocupação de cada um em relação à preocupação dos pais que estão ali reivindicando isso. Parabéns a todos que assinaram. E em relação, já foi ditado das cidades vizinhas, que não vão parar, para finalizar. Voltando aos universitários ainda, que a gente tem contato, infelizmente ainda nosso anteprojeto que foi solicitado do executivo para que seja pago até o quinto dia útil de mês o subsídio, até agora não foi dado nenhuma resposta e os universitários ainda continuam, tem universitário ainda sem receber e com toda a documentação ainda toda certinha. Então a gente vai continuar batendo, vai estar continuando preocupado com os universitários até que se respeite mais eles para que se possa pagar até o quinto dia útil e eles não e é pagar multas em relação aos prestadores de serviço de transporte. Estamos aqui também falando dos funcionários, aos requerimentos que foram solicitados, aí, eu agradeço ao vereador Gilmar por ter assinado junto, em relação ao bônus salarial dos funcionários, ao plano de saúde, que outras cidades já têm. A preocupação em relação à qualidade de vida do nosso funcionário tem que ser primordial. A principal ferramenta de qualquer empresa, qualquer prefeitura, é o bem-estar do nosso funcionário. Então, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser valorizado. E até agora, nenhuma resposta foi dada. Outras cidades têm. Eu sempre falo em relação o que acontece nas outras cidades, a gente não precisa criar o projeto. Copia. Porque se dá certo nas outras, por que não dá certo em Garapaba? Então, a questão do abono, a questão do plano de saúde, a prefeitura está bem, a saúde financeira está boa, então vamos valorizar. Já que não pode se guardar dinheiro, vamos investir no funcionário, vamos investir na capacitação, principalmente no transporte, que a vereadora Dira já falou aqui, que hoje eu me deparei novamente com os funcionários sendo transportados em carro aberto. Infelizmente, novamente, na minha frente, a gente estava indo para o almoço, está lá os funcionários sendo transportados. Já foi solicitado, já foi pedido e até agora a falta de respeito com o funcionário para ser transportado em carro aberto novamente, quer esperar acontecer outro acidente que aconteceu há 5 anos atrás, onde o funcionário está lá em casa, sem condição de trabalhar? Será que a gente vai ter que ir em promotoria solicitar isso? Então, infelizmente, a falta de valorização, de respeito com o funcionário, continua. E a gente vai continuar batendo aqui até o final em relação a isso, até que o funcionário seja respeitado. Essa é a nossa missão. E a gente vai continuar lutando até o final. Principalmente o que o Nanau disse, as cortes das diárias, né, Nanau? Que infelizmente é a situação e a realidade. A hora que precisou dos funcionários trabalhar sábado, domingo, lá na Praça Sinha Junqueira, prometendo para os funcionários, para os voluntários, uma cesta básica que não foi paga até agora, não foi dada a cesta básica até agora. E os funcionários têm medo de cobrar. Cabe a nós estar levando isso até que se seja feito o pagamento da promessa. Se for prometida uma cesta básica para os funcionários, para o pessoal que trabalhou lá voluntário, que pague. Não pode ficar enganando o pessoal. Agora não precisa mais deles trabalhar sábado e domingo, não precisa deles mais lá na Praça Sinha Junqueira. Agora corta-se a gratificação, corta-se a diária. contenção de despesa no momento desse, depois de ter assumido compromissos, falta de respeito para com o funcionário. Já chega a pressão que eles sofrem, que não poder conversar com o vereador, ter medo de conversar com o vereador, para que depois não sofra represália, porque está conversando com o vereador. Mas o vereador vai e pergunta o que está acontecendo, como é que está sendo, se o diretor está tratando bem. Uma coisa que eu sempre falo e peço, principalmente para os funcionários que têm gratificação, que têm um grau hierárquico a mais, não diretor, mas que respeite o funcionário um pouquinho, que não leve, não pise no funcionário, porque a nossa vida é uma roda. Hoje, a gente está aqui embaixo. Amanhã, a gente pode ser um diretor, pode ser um gratificado, e esse gratificado pode estar aqui embaixo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de empatia. Eu sempre peço, converso, respeite um pouquinho o funcionário. A administração sai, o vereador sai, só que o funcionário continua. Então, um pouquinho de respeito com o funcionário, um pouquinho só de empatia com o funcionário. A gente não tem que ter cartilha para pisar em funcionário. Funcionário é a principal peça de qualquer empresa. O colaborador é a principal peça para que a empresa rode bem. Então, a gente tem que estar sempre preocupado. Espero que cada um de vocês converse com os funcionários também e levem as suas solicitações, seus pedidos, as suas clemências, as suas reclamações também, e que a gente possa ajudar de alguma forma. Não vivendo igual está vivendo agora a maioria dos funcionários, todos doentes, todos sofrendo pressão. Pelo menos a gente tem um pouquinho que dá ouvido a eles. Boa noite. Muito obrigado.
Informo que não há matérias a serem apreciadas na ordem do dia da presente sessão e nada